não tenho essa posição de querer, né, absolutamente subestimar a formação técnica de ninguém. Mas não tem como fazer isso. Então eu acho que, não acho que colocar optometrista, aí o país, o interior, vamos substituir. Não vamos substituir. E não é por aí. Nós vamos ter que fazer com que essa questão de oftalmologista, primeiro, nós temos que melhorar a distribuição dos médicos no país, e isso é um problema. E começa realmente, já discutimos isso, né? E o governo pode ajudar nisso, na concessão de bolsas. Vamos fazer com que essas bolsas sejam concedidas, né, em regiões onde nós não temos. A densidade médica por habitante é menor. Então eu quero, com muita tranquilidade, senador Jaime, não por ser médico, mas conscientemente, eu não posso votar a favor de um projeto que pretende dar um alcance tão amplo, na minha avaliação, a um técnico com curso superior, mas técnico numa área, né, onde eu tenho certeza, né, que o prejuízo da população é o que o senador Paulo falou. Será que um de nós que apresentarmos qualquer disfunção visual, qualquer alteração, nós vamos num optometrista ou vamos num oftalmologista? Aí o que vai acontecer, senhor presidente? A população mais carente é que vai ficar restrita, né, a esse tipo de atendimento. Eu acho que é muito cômodo dizer que nós vamos resolver, vamos prevenir a questão de toda essa área de saúde, se nós tivermos, não acho que é por aí. Eu acho que nós temos que investir realmente, melhorar a distribuição de médicos, e se for o caso, não acho que a quantidade de oftalmologistas seja precisamos demais. Nós precisamos melhorar a distribuição desses profissionais nas várias regiões brasileiras. Muito obrigado, presidente.
Agradeço ao senador Valdemir Mocca, e na ordem de inscrição eu concedo palavra ilustre, senador Ciro Miranda. Vossa Excelência tem 3 minutos, prorrogado por mais 2, se for caso.
Muito obrigado, senador Jaime. Serei rigoroso no tempo. Senhores convidados, senhoras e senhores senadores, também me sinto uma situação privilegiada como a senadora Vanessa, porque não sou médico nem técnico e sou apenas um administrador de empresa. Então vou falar o que sinto e o que estou vendo e o que estou lendo. A preocupação é a mesma, é a origem. O Brasil peca nessa origem. Vejam, senhores, eu estou sendo procurado hoje, por exemplo, pelas psicólogas que querem regulamentar o curso de psicopedagogia. Então faz o curso de pedagogia, faz mais um acerto ali e vira psicóloga. A enfermagem quer hoje prescrever. Nós estamos entrando numa seara muito perigosa. Tem aí o ato 10, que eu acho que a gente tem que dar uma atenção muito grande dentro da medicina, porque está distorcida essa realidade. Os senhores da optometria me perdoem, mas este projeto avança. Vocês querem ter o diploma de médico. Então, faz o seguinte, faz uma reciclagem, voltam e vão complementar os 6-7 anos que lhes faltam. Pelo que eu estou sentindo, como está o projeto? Eu acho que nós temos necessidades sim, principalmente nos interiores, nós, nos rincões, mas isto a oftalmologia que tem que resolver e sabe como resolver e tem instrumento para isso. Se não me engano, doutor Marcos, vocês têm hoje, são 17 mil oftalmologistas. Bom, nós temos 33 mil óticas, certo? Então, a gente tem que ter um pouquinho, eu não sou contra, mas não da maneira que está. Eu acho que tem que regulamentar, a profissão, mas resguardar, certo, os limites. Eu acho que é uma coisa muito séria do que nós estamos ouvindo aqui e das consequências. Não é pura e simplesmente a oftalmologia. Nas camadas mais simples, tem na oftalmologia aquele exame de vista. Põe as letrinhas ali. Tá vendo? Tá mal, pá, melhorou, ponto, pá. Tá aqui, ó. Não. Tem consequências que os senhores já expuseram. Então, eu acho que isso tem que ser... Esse projeto... Eu não aceito e não voto nele, senhor presidente, desta maneira como ele está. E recrimino a origem, como disse o senador Mocca, e o senador Maldani. a origem de como isso acontece. Vocês conseguem curso, vem a frustração depois do jovem, porque não vai conseguir regulamentar uma profissão desta maneira e como ela foi. Vocês me deram faculdades aí que ainda estão muito longe de uma realidade, muito longe de uma realidade. Eu estou, o senhor me perdoe, o senhor está me falando da Colômbia, mas eu não vi ninguém na França fazendo isso ainda, certo? Não tem esse, não, esse é regulamentada desse jeito, com esses poderes, não. Não tem esses poderes, né? Então, nós vamos falar dos grandes centros. Então, eu só queria colocar esta preocupação, sem deixar vocês de regulamentar, mas dentro daquilo que realmente vocês estão capacitados. Era isso que eu tinha. E agradeço, senador Jaime, aí pelo um minuto a mais de tempo. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, do Ciro Miranda, e na audiodescrição, a ilustre e querida amiga senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Jaime Campos, pelo trabalho. Estamos encerrando com essa audiência pública um semestre extremamente produtivo nesta casa. Eu estou começando agora, tendo um aprendizado muito grande com meus colegas médicos, não médicos, advogados, empresários, professores, enfim, é um aprendizado diário. Algumas dúvidas fiquei aqui com esta exposição, que é, como já foi salientado por todos os colegas, pela Vanessa, pelo Cacildo, que é uma das minhas preocupações, porque não existindo a regulamentação, o MEC autoriza o curso. Então, isso é um erro de autoridade responsável para fazer isso. Então, é uma cobrança que devemos fazer, inclusive, ao Ministério. Primeiro ponto. Segundo ponto, também, já que estou na área de ensino, gostaria de indagar a doutora Patrícia. É o seguinte, os quatro cursos que foram mencionados aqui são de instituições particulares, nenhuma pública. Isso me levanta uma dúvida sobre exatamente por que só instituições particulares que cobram mensalidades faz este curso. Então, esse é a minha preocupação. Por que isso faz? Acredito na percepção, em todas as declarações da área médica, dos depoimentos dos médicos em relação a essa questão. E me chamou a atenção da questão feita pelo doutor Paulo Augusto sobre a questão do glaucoma, que é uma doença muito séria, além do glaucoma, são, como disse o doutor Elisabeto, 2.723 doenças oculares. Essa categoria que quer ser reconhecida pode, com este aparelho, fazer uma detecção de uma doença dessa gravidade? Então, não é possível, quer dizer, o cliente que vai ser atendido não pode correr o risco, como foi a cirurgia que ele lembrou, de quase ter perdido a visão por conta de um erro de avaliação sobre essa questão. A questão básica também aqui diz respeito, me pareceu, a estabelecer dois níveis de qualidade de serviço à população. Um baixo e um alto. Um preliminar e um essencial e necessário. Isso não faz uma injustiça social se agravar em termos de atendimento médico? Porque o coitado do brasileiro, que tem um serviço de saúde, o SUS, que é a ideia é muito boa, mas o efeito e o resultado é ruim para a população. Para marcar uma consulta em qualquer especialidade, em qualquer uma, não precisa ser de oftalmologista, qualquer especialidade é uma novela. Então, se a gente ainda partir para deteriorar ainda mais a qualidade do serviço, nós estamos criando duas classes de atendimento. Uma classe de má qualidade ou ineficiente e uma classe de boa qualidade para os outros. O que o SUS está fazendo para oftalmologia? Eu queria saber o que o SUS faz. É suficiente? Quais as providências seriam necessárias tomadas ao SUS para que a oftalmologia fosse mais universalizada para os brasileiros nos dias de hoje? E também uma outra questão. Sobre essa questão da especialidade mesmo ambientada. E outra, afinal, o doutor Pedro se apresentou, acredito também que seja médico, numa posição divergente das entidades médicas. Então, Eu queria saber por que que ele assume essa posição, qual é a razão disso, porque aqui estão as entidades oficialmente reconhecidas no país para representar a categoria da área médica, como o Conselho Federal, como a Associação Médica, como todas as entidades que estão representando. Seria uma espécie de OAB aqui. Então, não teria nenhum advogado sem curso ou sem ter prestado curso à OAB, poderia exercer advocacia. Então, essa questão me chamou a atenção. São essas as minhas questões.
Agradeço a Vossa Excelência, a senadora Bonamélia. E na hora de inscrição, o ilustre senador Paulo Bairro. Você tem 3 minutos, mais 1 minuto para a conclusão da sua indagação. Senador Paulo Bairro.
Obrigado. Senhor presidente, nobres senadores e senadoras, me permitam fazer a leitura de um trecho muito curto de uma mensagem que recebi ontem de um empresário da cidade de Jaraguá do Sul, que é vizinho de meus pais. E é uma pessoa de bem, um homem sério, trabalhador, e que tem um negócio nesse ramo de atividades que é relacionado à oftalmologia. Senador, quando houve audiência pública na Câmara dos Deputados, Paulo Bauer era deputado federal. Visitei-o pessoalmente e fui muito bem acolhido pelo senhor em seu gabinete. Mas sua ausência na audiência pública da optometria e sua presença na audiência pública da oftalmologia não repercutiu bem na nossa classe profissional. Ele é optometrista e tem uma ótica. E eu ganho voto de oftalmologista e de dono de ótica também. Eu ganho voto de quem tem problema nos olhos e usa óculos como eu e de quem não tem. Os senhores nos colocaram numa situação muito difícil. Temos que decidir algo, às vezes, sem entender completamente e detalhadamente do assunto. Disse bem o senador Mocca, o problema talvez esteja na origem por ter se criado a faculdade. Disse bem o senador Cacildo, nós catarinenses temos muito orgulho da nossa Universidade do Contestado, que tem o curso de optometria, porque não só o de optometria é bom, como todos os outros são de excelente qualidade. Eu me pergunto, às vezes, se nós não deveríamos ampliar a discussão e chamar aqui todos os ortopedistas do Brasil e perguntar a eles o que eles nos dizem a respeito das lojas de sapatos que vendem sapatos a vida inteira, sem que nenhum dono de loja de sapato entenda da questão relacionada à ortopedia. Certamente muitas colunas no Brasil estão danificadas já numa fase mais adiantada da vida, porque lá na hora de vender o tênis ou o sapato não se prestou atenção a nenhum conceito básico e elementar de saúde ou de necessidades. É uma questão complexa. Eu conheço muitos optometristas que, por zelo, por seriedade, por responsabilidade, obviamente vão atender o seu cliente, oferecendo a ele um produto para que ele enxergue, se é esse o conceito que eu posso aqui externar de forma simplista. Eu também conheço oftalmologistas renomados, e no meu estado até devo a uma das mais conceituadas do Brasil, que é a doutora Cleusa Coral Gannen, a oportunidade de ter feito no meu estado talvez a maior ação em favor da visão que alguém já pôde fazer. Foi dela a sugestão para que eu, como secretário de Educação em 1991, fizesse o maior programa que já se pôde realizar em Santa Catarina em favor da visão. Nós fizemos teste de acuidade visual em todos os alunos da rede pública estadual e encaminhamos todos os alunos que precisassem de consulta aos oftalmologistas. E demos pelo estado óculos de graça a todas as crianças. Eu pude repetir essa façanha, e eu diria que, infelizmente, ela assim pode ser chamada pela sua grandiosidade, embora não seja façanha do ponto de vista de ação e política pública. Mas nós repetimos isso agora quando fui secretário novamente, e eu posso atestar a todos que, efetivamente, sem visão não tem aprovação na escola. É fundamental que nós tenhamos crianças com visão total para o aproveitamento integral de todos os conhecimentos que lhe são passados na escola. Agora, eu não sou contra os oftalmologistas, de forma alguma, mas também não posso ser contra o optometrista. Talvez a gente precisasse ajustar alguma coisa, como bem disse aqui a senadora Vanessa, como disse o nosso querido amigo senador de Goiás, o Ciro Miranda, para deixar um pouco mais definido. Mas precisaríamos ter, se me permite uma sugestão de leigo no assunto, um entendimento entre os dois setores, para que um soubesse o que cabe a ele fazer e o outro aceitasse essa participação, assim como o meu irmão, que é cirurgião cardíaco, precisa do cardiologista e dele não pode prescindir. Assim como o médico clínico geral eventualmente precisa de um nutricionista ou até de um professor de educação física para reabilitação de alguém. Enfim, eu queria muito que a gente pudesse chegar a um entendimento entre o setor para que nós, senadores, não tivéssemos que receber mensagens queridas, mensagens honestas, mensagens iguais àquela que li aqui no início das minhas palavras. E tenho certeza que os doutores e os profissionais poderão fazer muito pelo Brasil. Nas suas óticas, no atendimento aos clientes e no encaminhamento dos casos que efetivamente precisam de tratamento, não que eles possam julgar quem precisa ou não, porque nunca terão competência para isso, mas eles poderão identificar melhor do que um leigo se efetivamente aquele cidadão, aquela criança, aquela pessoa tem alguma deficiência que não possa ser corrigida com uma simples entrega de um óculos de grau para ela. Eu considero, como disse aqui um senador que me antecedeu, eu não levaria meu filho a um optometrista se eu tivesse a capacidade de identificar que ele tem algo que lhe prejudique a visão. Eu levaria ele a um oftalmologista. Mas muitos pais não são como eu. Muitos pais acham que entrar na ótica resolve o problema. E eu posso lhes dizer, Brasil afora, conhecemos muitos casos em que óticas entregam óculos a pessoas que lá comparecem sem dar nenhuma recomendação e às vezes sem conhecer absolutamente nada do assunto e simplesmente quando a senhorinha diz que passou a enxergar, considera o problema resolvido. Este também é um problema que a gente tem que encarar. Então, se não faço nenhuma pergunta, estou muito satisfeito com tudo que ouvi. Não pude ouvir a explanação aqui dos professores lá da Universidade de Santa Catarina, mas quero poder receber daqui a uns dias um e-mail diferente, que diga assim: viva a oftalmologia, viva os nossos olhos. Muito obrigado.
Agradeço ao senador Paulo Baia. E a mesa, em resposta à consulta, à indagação da senadora Vanessa Grazutin, a mesa informa que, segundo o Conselho Federal de Medicina, existem no Brasil 7.021 oftalmologistas ativos em 2011. Esses são os números, conforme a senadora tinha informado. Nós temos 7 mil profissionais da área de oftalmologia. Prosseguindo a nossa, para concluir, na fase da indagação, eu concedo a palavra ilustre do Mozarildo Cavalcante, como relator da matéria, para fazer essa indagação. E antes da conclusão das palavras do senador Mozarildo, eu vou fazer aqui uma proposta aos nossos senadores e senadoras. Até pelo adiantar da hora, 27 mil. A senadora está dizendo assim, que por cada 27 mil habitantes nós temos um profissional. Mas eu faço uma proposta aqui. Diante das várias indagações e questionamentos, eu acho que seria de bom ouvido, para não prolongarmos muito, um representante do optometrista falaria e um daqui, nos oftalmologistas, falaria para responder às indagações e questionamentos feitos por ilustres senadores aqui presentes. A palavra, senador Mozarildo Cavalcante.
Presidente, então nesse caso, como eu sou o relator, eu peço para falar depois dos dois.
Mas eu acho que não vai precisar, nós temos que concluir a fase de Vossa Excelência.
Mas eles vão aduzir.
A sua mestria aí vai fazer com que.
Eu acho que... Só quero dizer que, independente do que eles vão falar, eu, como relator, vou me aprofundar mais ainda nessa questão, com as informações que tem, vou resgatar aquelas que eu não pude ouvir e vou me aprofundar para dar um relatório, um parecer que seja condizente. Eu quero dizer que eu sou médico, mas não exerço a medicina já faz algumas décadas, exerci durante 15 anos, mas eu estou preocupado mesmo é com a saúde do cidadão e da cidadã. Então, o meu relatório não vai ter eivo de ser para a classe médica ou ser para me preocupar de que o pobre tem que ter um serviço de baixa qualidade. É esse que é o problema que eu vou ver.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelo senador Cassino Bozzaglio.
Eu acho que até a tese do senador Bozzaglio Cavalcante, de ele se isentar nesse momento e ouvir a mesa, ouvir o questionamento que nós fizemos e ouvir a mesa, eu acho que é interessante. Ele está se colocando numa isenção e eu acho que é fundamental, quero até porque ele vem de um estado, inclusive, que, embora médico, mas eu tenho uma estatística aqui que nós temos poucos oftalmologistas por habitantes. E ele, eu acho que essa isenção a ele é, neste momento, é um momento importante, sem dúvida alguma.